Capítulo 9. Thénardier manobrando. No dia seguinte, pelo menos 2 horas antes de amanhecer, Thénardier, sentado a uma mesa da sala de baixo da estalagem, com uma pena na mão, confeccionava, à luz de uma vela, a conta do viajante do casaco amarelo. A mulher, de pé, meio curvada sobre ele, o seguia com os olhos. Não trocavam uma só palavra. De um lado, era uma meditação profunda, de outro, aquela admiração religiosa com que se vê nascer e desabrochar uma maravilha do espírito humano. Ouvia-se um ruído na casa. Era a cotovia que varria a escada. Após um bom quarto de hora e algumas rasuras, Thénardier produziu a seguinte obra-prima, 2 pontos. Conta do Senhor, do número 1. Ceia, 3 francos. Quarto, 10 francos. Vela, 5 francos. Fogo, 4 francos. Serviço, 1 franco. Total, 23 francos. Serviço estava escrito com 2 S's. 23 francos? Exclamou a mulher com entusiasmo misturado a um pouco de excitação. Thénardier, porém, como todos os grandes artistas, não estava satisfeito com sua obra. Ora, disse ele. Era o mesmo assento de Castelrec no Congresso de Viena, redigindo a conta da França. Senhor Thénardier, você tem razão. É isso mesmo o que lhe deve, murmurou a mulher, que se lembrava da boneca dada a Cosette na presença de suas filhas. É justo, mas é demais. Ele não vai querer pagar. Thénardier deu seu sorriso frio e disse: ele vai pagar. Aquele riso era a suprema significação da confiança e da autoridade. O que assim era dito, assim devia ser. A mulher não insistiu, pôs-se a arrumar as mesas enquanto o marido passeava na sala de um lado para o outro. Após um instante, ele acrescentou: estou devendo uns 1.500 francos. E foi sentar-se perto da lareira, meditando, os pés sobre as cinzas quentes. Ah, é mesmo! Exclamou a mulher. Não está esquecendo que hoje eu ponho Cosette no olho da rua? Aquele monstro devora meu coração com aquela boneca. Preferia casar com Luiz XVIII do que ficar um dia mais com ela em casa. Thénardier acendeu o cachimbo e respondeu entre 2 baforadas: mande a conta ao homem. Em seguida saiu. Mal saiu da sala, o viajante entrou. Thénardier reapareceu bem depressa por atrás dele e ficou imóvel na porta entreaberta, visível apenas por sua mulher. O homem do casaco amarelo trazia na mão seu cajado e seu pacote. De pé tão cedo, disse a senhora Thénardier, o senhor já vai nos deixar? E, ao dizer isso, revirava a conta nas mãos com ar de embaraço, fazendo-lhe dobras com as unhas. Aquele rosto duro oferecia uma expressão que não lhe era habitual, de timidez e escrúpulo. Apresentar uma conta daquelas a um homem que parecia realmente um pobre era para ela uma coisa penosa. O viajante parecia preocupado e distraído. Respondeu: é verdade, senhora, vou-me embora. Então o senhor não veio a Monte Fermeil para tratar de algum negócio? Não. Estou só de passagem. Quanto lhe devo, senhora? Acrescentou ele. Sem responder, ela estendeu-lhe a conta dobrada. O homem desdobrou o papel, olhou, mas sua atenção estava visivelmente em outra coisa. A senhora faz bons negócios aqui em Monte Fermeil? Perguntou ele. Mais ou menos, senhor, respondeu ela, estupefata de não ver outra explosão. Depois prosseguiu, em tom lamentoso e triste: ó, senhor, os tempos estão bem difíceis. E depois há tão pouca gente da cidade por aqui. São todos fregueses de poucas posses, sabe? Se não tivéssemos uma vez ou outra viajantes generosos e ricos como o senhor, temos tantas despesas, só a pequena nos custa os olhos da cara. Que pequena? Ora, a pequena, o senhor sabe, Cosette, a cotovia, como a chamam por aqui. Ah, disse o homem. Ela continuou: são bobos esses camponeses com esses apelidos. Ela parece mais com um morcego do que com uma cotovia. Sabe, senhor, não pedimos caridade, mas também não podemos fazê-la. Não ganhamos quase nada, mas temos muito para pagar. A licença, os impostos, portas e janelas, os centavos. O senhor bem sabe que o governo fica com um dinheiro danado. E tenho minhas filhas. Não tenho a menor necessidade de alimentar o filho dos outros. O homem replicou com aquela voz que se esforçava para ser indiferente, mas na qual havia um certo tremor. E se alguém livrasse vocês dela? De quem? Da Cosette? Sim. O rosto vermelho e violento da taverneira iluminou-se com um fulgor medonho. Ah, senhor, meu bom senhor. Pode pegá-la, pode ficar com ela, levá-la, adoçá-la, recheá-la, bebê-la, comê-la, e seja bendito pela boa Santa Virgem e por todos os santos do paraíso. Está dito. Verdade? Vai levá-la? Levo. Agora, agora, chame a menina. Cosette, gritou a mulher. Enquanto espero, prosseguiu o homem, vou pagar-lhe minha conta. Quanto é? Ele deu uma olhada para o papel e não pôde reprimir um movimento de surpresa. 23 francos? Olhou para a taverneira e repetiu. 23 francos? Na pronúncia dessas duas palavras assim repetidas, havia a entonação que separa o ponto de exclamação do ponto de interrogação. Ela teve tempo de se preparar para o choque e respondeu com segurança. Isso mesmo, senhor. 23 francos. O hóspede pôs 5 moedas e 5 francos sobre a mesa e disse, então vá buscar a pequena. Nesse momento, o marido avançou para o meio da sala e disse, o senhor deve 26 soldos. 26 soldos? Exclamou a mulher. 20 soldos pela cama, continuou o taverneiro friamente, e 6 pela ceia. Quanto à pequena, preciso conversar um pouco com o senhor. Deixe-nos a sós, mulher. Ela sentiu um daqueles deslumbramentos causados pelos imprevistos clarões do talento. Percebeu que entrava em cena o grande ator e saiu sem replicar uma palavra. Ficando a sós, Thénardier ofereceu uma cadeira ao viajante. O viajante sentou-se e Thénardier ficou de pé, com uma singular expressão de bondade e de simplicidade no rosto. Olhe, senhor, vou lhe dizer, é que eu adoro essa criança. O hóspede olhou fixamente para ele. Que criança? Thénardier continuou. É engraçado como a gente se apega. O que é todo esse dinheiro aí? Pegue de volta todas as suas moedas. Adoro aquela criança. Que criança? Perguntou o viajante. Ora, nossa pequena Cosette. O senhor não quer levá-la daqui? Pois eu falo francamente, de verdade, assim como o senhor é um homem honesto. Eu não posso consentir. Ela me faria falta, essa menina. Está aqui desde bem pequena. É verdade que nos custa dinheiro. É verdade que tem seus defeitos. É verdade que não somos ricos. É verdade que gastei mais de 400 francos em remédios só de uma vez que ficou doente. Mas também é preciso que a gente faça alguma coisa. Pelo amor de Deus... Ela não tem pai nem mãe, eu que a criei. Ela come do nosso pão. O fato é que gosto dessa menina. O senhor compreende, a gente cria afeição. Sou um bobo, não penso como devia. Mas é que gosto mesmo da pequena. Minha mulher é brava, mas também gosta dela. Sabe, é como se fosse nossa filha. Preciso ouvir o barulho dela pela casa. O hóspede continuava a encará-lo fixamente. Ele continuou. Perdão, me desculpe, senhor, mas a gente não dá um filho assim ao primeiro que passa. Não acha que eu tenho razão? Não é por nada. O senhor é rico, parece mesmo ser um homem bom. E se for para a felicidade dela? Mas é preciso saber. O senhor entende? Vamos supor que eu a deixe ir, que eu me sacrifique. Quero saber para onde ela vai. Não quero perdê-la de vista. Quero saber na casa de quem está, para ir vê-la de tempos em tempos e para que ela saiba que seu pai adotivo ainda existe e se preocupa com ela. Enfim, há coisas que não são possíveis. Eu não sei nem mesmo seu nome. O senhor a levaria e eu perguntaria. E a Cotovia? Para onde será que ela foi? Seria preciso, pelo menos, que o senhor me mostrasse qualquer pedaço de papel, um pedacinho de passaporte que seja. O hóspede respondeu-lhe com um acento grave e firme e sem tirar dele um olhar que, por assim dizer, penetrava até o fundo da consciência. Senhor Thénardier, ninguém leva passaporte para percorrer 5 léguas de Paris até aqui. Se é para levar Cosette, vou levar e pronto. O senhor não vai saber meu nome, não vai saber onde moro, não vai saber onde ela vai estar. E minha intenção é que ela não torne mais a vê-los da vida. Vou partir o fio que a amarra pelo pé e ela vai sumir. Isso lhe convém? Sim ou não? Do mesmo modo que os demônios e os gênios reconhecem por certos sinais a presença de um Deus superior, Thénardier viu que tratava com alguém muito forte. Foi como uma intuição. Ele compreendeu isso com clara e sagaz prontidão. Na véspera, enquanto bebia com os carroceiros, enquanto fumava e cantava, passara a noite observando o estranho, espreitando-o como um gato e estudando-o como um matemático. Espionara-o ao mesmo tempo por sua conta, por seu gosto e instinto, e como se tivesse sido pago para tal. Não lhe escapara nenhum gesto, nenhum movimento do homem do capote amarelo. Antes mesmo de o desconhecido manifestar seu interesse por Cosette, Thénardier o adivinhara, ao surpreender os profundos olhares desse velho que se voltavam sempre para a criança. Por que esse interesse? Quem seria esse homem? Por que, com tanto dinheiro no bolso, aquela roupa tão miserável? Perguntas que fazia a si mesmo sem poder responder e que o irritavam. Passara a noite pensando. Não podia ser o pai de Cosette. Seria um avô? Mas então por que não se fazer conhecer imediatamente? Quem tem direitos, os mostra. Era evidente que aquele homem não tinha direitos sobre Cosette. Então quem era? Thénardier se perdia em suposições. Entrevia tudo, mas não via nada. Fosse como fosse, entabulando conversa com o homem, certo de que havia algum segredo em tudo aquilo, certo de que o homem tinha interesse em manter-se na sombra, sentia-se forte. Ao ouvir a clara e firme resposta do desconhecido, ao ver que aquele personagem misterioso era assim, simplesmente misterioso, sentiu-se fraco. Não esperava nada parecido. Foi a derrota de suas conjecturas. Reuniu suas ideias, pesou tudo aquilo em um segundo. Thénardier era desses homens que julgam uma situação em um piscar de olhos. Viu que era o momento de andar depressa e ser direto. Fez como os grandes capitães nos instantes decisivos que só eles sabem reconhecer. Deixou repentinamente a descoberto sua bateria. Senhor, disse ele, preciso de 1.500 francos. O desconhecido tirou de um dos bolsos uma velha carteira de couro preto, abriu-a e tirou 3 notas que pôs em cima da mesa. Depois apoiou sobre elas o largo polegar e disse ao taverneiro, mande vir Cosette. Enquanto isso ocorria, que fazia ela? Ao acordar, Cosette correu até seu tamanco e ali encontrou a moeda de ouro. Não era um Napoleão, era uma dessas moedas de 20 francos, novinha, da restauração, em cuja efígie a coroa de louro fora substituída pelo símbolo prussiano. Cosette ficou deslumbrada. Seu destino começava a encantá-la. Ela não sabia o que era uma moeda de ouro, nunca vira nenhuma, e escondeu-a bem depressa no bolso, como se a tivesse roubado. No entanto, sentia que aquilo realmente lhe pertencia e adivinhava de onde lhe vinha aquele presente. Mas experimentava uma espécie de alegria cheia de medo. Estava contente e, mais que tudo, estupefata. Essas coisas tão magníficas e tão bonitas não lhe pareciam reais. A boneca lhe dava medo, a moeda de ouro lhe dava medo. Ela tremia vagamente diante daquelas magnificências. Só o desconhecido não lhe dava medo. Ao contrário, a tranquilizava. Desde a véspera, em meio a tantas surpresas, através de seu sono, pensava, com seu espírito infantil, naquele homem que parecia velho, pobre e tão triste, mas que era tão rico e tão bom. Cosette, menos feliz que a menor andorinha do céu, nunca soubera o que é o refugiar-se à sombra de sua mãe ou sob as asas de alguém. Havia 5 anos, isto é, até onde podia remontar suas lembranças, a pobre criança tremia de medo e tiritava de frio. Sempre estivera nua sob o rude vento da desgraça. Parecia-lhe agora estar vestida. Antes, sua alma sentia frio. Agora se sentia aquecida. Cosette já não temia tanto a senhora Thénardier. Não se achava mais só. Havia alguém a seu lado. Ela já se pusera, bem depressa, a fazer suas tarefas de todas as manhãs. Porém, aquela moeda que trazia consigo, naquele mesmo bolso do avental de onde caíra na noite anterior, a moeda de 15 soldos, a distraía. Ela não se atrevia a tocá-la, mas passava às vezes 5 minutos a contemplá-la e, devemos dizer, mostrava a língua. Ao varrer a escada, parava e assim ficava, imóvel, esquecendo sua vassoura e o universo inteiro, ocupado em olhar aquela estrela brilhar no fundo de seu bolso. Foi em uma dessas contemplações que a senhora Thénardier a encontrou. Por ordem do marido, tinha ido buscá-la e, coisa incrível, não lhe deu nenhum tapa, nem lhe disse nenhuma injúria. Cosette, disse a mulher quase ternamente, venha depressa. Um instante depois, Cosette entrava na sala de baixo. O desconhecido pegou o pacote que havia trazido e o desatou. O pacote continha um vestido de lã, um avental, uma blusa de fustão, uma saia, um lenço para o pescoço, meias de lã, sapatos, um vestuário completo para uma menina de 7 anos. Tudo de cor preta. Minha filha, pegue tudo isso e vá vestir-se bem depressa. O dia despontava quando os habitantes de Montfermeil, que começavam a abrir as portas de suas casas, viram passar pela rua de Paris um senhor pobremente vestido, dando a mão a uma menina completamente de luto, que levava nos braços uma boneca cor-de-rosa. Dirigiam-se para os lados de Livry. Eram Cosette e o nosso homem. Ninguém o conhecia e, como Cosette já não vestia trapos, muitos não a reconheceram. Cosette partia. Mas com quem? Ela ignorava. Para onde? Não sabia. Tudo o que compreendia era que deixava para trás a estalagem Thénardier. Ninguém se lembrava de lhe dizer adeus, nem ela despediu-se de ninguém. Saía daquela casa odiada e odiando. Pobre e meiga criatura, cujo coração até aquele instante só havia sido oprimido. Cosette caminhava séria, abrindo seus grandes olhos e contemplando o céu. Tinha colocado sua moeda no bolso de seu avental novo. De vez em quando, curvava a cabeça e olhava para dentro do bolso, depois olhava para o homem. Ela se sentia um pouco como se estivesse na presença de Deus. Capítulo 10. Quem procura o melhor pode encontrar o pior. Dona Thénardier, como era seu costume, deixara o marido agir. Ela esperava por grandes acontecimentos. Quando Cosette e o homem partiram, Thénardier deixou passar um bom quarto de hora. Depois chamou-a de lado e mostrou-lhe os 1.500 francos. Só isso, ela disse. Era a primeira vez, desde que viviam juntos, que ela ousava criticar um ato de seu senhor. O tiro acertou o alvo. De fato, você tem razão, disse ele. Sou um imbecil. Dê-me meu chapéu. Dobrou as 3 notas, colocou-as no bolso e saiu com muita pressa. Mas enganou-se e entrou primeiro à direita. Alguns vizinhos, a quem pediu informação, o colocaram novamente na pista. A cotovia e o homem foram vistos indo em direção a Livry. Thénardier seguiu essa indicação, caminhando a passos largos e falando sozinho. Esse homem é um milhão vestido de amarelo e eu sou um grande animal. Primeiro ele deu 20 soldos, depois 5 francos, depois 50 francos, depois 1.500 e sempre com muita facilidade. Teria dado 15 mil, mas vou alcançá-lo. E depois, aquele embrulho de roupas já preparado para a pequena, tudo foi muito estranho, bem que havia um mistério atrás disso. Não se deixe escapar um mistério que está seguro. Os segredos dos ricos são esponjas cheias de ouro que se deve saber espremer. Todos esses pensamentos fervilhavam em seu cérebro. Sou um animal, dizia ele. Quando se sai de Montfermeil e se atinge o cotovelo da estrada que vai a Livry, vê-se que ela se estende até muito longe no Planalto. Chegando ali, Thénardier calculou que deveria avistar o homem e a pequena. Olhou o mais longe que podia, mas não viu nada. Perguntou outra vez. Enquanto isso, perdia tempo. Algumas pessoas que passavam disseram-lhe que o homem e a criança que procurava haviam se encaminhado para o bosque, para os lados de Gagny. Ele se apressou nessa direção. Os dois estavam na dianteira em relação a ele, mas uma criança anda devagar e ele caminhava depressa. Além disso, conhecia muito bem a região. De repente, Thénardier parou e bateu na cabeça como quem esqueceu o essencial e está disposto a voltar atrás. Devia ter trazido minha espingarda, pensou. Thénardier era dessas naturezas duplas que às vezes passam por nós sem nos darmos conta e desaparecem sem ser conhecidas, porque o destino mostrou apenas um dos lados. A sorte de muitos homens é viver assim, meio submersos. Em uma situação calma e normal, Thénardier tinha tudo o que era preciso para fazer, não dizemos para ser, o que está convencionado chamar-se um negociante honesto, um bom cidadão. Ao mesmo tempo, dadas certas circunstâncias, certos abalos vindo remexer sua segunda natureza, ele tinha tudo o que era preciso para ser um vigarista. Era um estalajadeiro com algo de monstro. Satanás às vezes devia cocorar-se no canto da espelunca em que ele vivia e delirar dentro daquela obra-prima medonha. Após uma hesitação de alguns instantes, pensou: ora, mas eles teriam tempo de escapar. E continuou seu caminho apressadamente, com certo ar de certeza, com a sagacidade da raposa que fareja um bando de perdizes. Com efeito, depois de transpor os lagos e atravessar obliquamente a grande clareira que fica à direita da Avenida Bellevue, ao chegar à Alameda Gramada, que praticamente circunda a colina e recobre a cúpula do antigo aqueduto da Abadia de Chelles, avistou, por cima de um arbusto, um chapéu sobre o qual já havia levantado várias conjecturas. Era o chapéu do homem. Como o arbusto era baixo, Thénardier reconheceu o homem e Cosette ali sentados. Não se via a menina porque era pequena, mas entrevia-se a cabeça da boneca. Thénardier não estava enganado. O homem sentara-se ali para deixar Cosette descansar um pouco. O taverneiro contornou o arbusto e apareceu subitamente aos olhos dos dois. Perdão, me desculpe, senhor, disse ele todo esbaforido, mas aqui estão seus 1.500 francos. Ao dizer isso, estendia ao desconhecido as três notas. O homem levantou os olhos. O que significa isso? Thénardier respondeu respeitosamente: senhor, isso significa que eu vou levar Cosette de volta. Cosette estremeceu e encostou-se no homem. Este respondeu encarando Thénardier no fundo dos olhos e espaçando todas as sílabas: levar Cosette de volta. Sim, senhor, quero levá-la. Vou lhe dizer, eu refleti. Na verdade, eu não tenho o direito de entregá-la ao senhor. Sou um homem honesto, sabe? A pequena não é minha, é da mãe dela. Foi a mãe dela que a confiou a mim e só posso devolvê-la à mãe. O senhor vai me dizer, mas a mãe morreu. Bem, nesse caso, não posso entregar a criança senão a uma pessoa que me trouxesse um escrito assinado por ela, dizendo que eu devo entregar a criança a tal pessoa. Isso é muito claro. Sem responder, o homem remexeu em seu bolso e Thénardier viu reaparecer a carteira de dinheiro. Chegou a estremecer de alegria. Muito bem, pensou ele, vamos ficar firmes. Ele vai querer corromper-me. Antes de abrir a carteira, o viajante deu uma olhada em volta. O local estava completamente deserto. Não havia viva alma nem no bosque, nem no vale. O homem, então, abriu a carteira e tirou dela não o punhado de notas que Thénardier esperava, mas um simples pedaço de papel que desdobrou e apresentou aberto ao estalajadeiro, acrescentando: o senhor tem razão, leia. Thénardier pegou o papel e leu: Montreuil-sur-Mer, 25 de março de 1823. Senhor Thénardier, entregue Cosette ao portador desta. Todas as pequenas despesas lhe serão pagas. Tenho a honra de saudá-lo com toda a consideração, Fantine. Conhece essa assinatura? Tornou o homem. A assinatura era efetivamente de Fantine. Thénardier a reconheceu. Não havia nada a replicar. O estalajadeiro sentiu-se duplamente despeitado por renunciar à corrupção que esperava e por ver-se vencido. O homem acrescentou: pode guardar esse papel para seu desencargo. Thénardier teve de curvar-se sem reclamar. A assinatura está muito bem imitada, resmungou entre os dentes. Mas, enfim, vá lá. Depois tentou um esforço desesperado. Está bem, senhor, disse ele, uma vez que o senhor é o portador, mas tem que me pagar todas as pequenas despesas, que não são poucas. O homem levantou-se e disse, sacudindo o pó das mangas do casaco. Senhor Thénardier, em janeiro, a mãe acreditava dever-lhe 120 francos. Em fevereiro, o senhor mandou-lhe uma conta de 500. O senhor recebeu 300 francos em fins de fevereiro e outros 300 no começo de março. Passaram-se 9 meses desde então. A 15 francos por mês, como combinado, são 135 francos. Ora, o senhor já havia recebido 100 francos a mais. Restam 35 francos que lhe devemos e eu acabo de lhe dar 1.500. Thénardier experimentou o que experimentam os lobos quando se sentem mordidos e agarrados pelos dentes de ferro da armadilha. Que diabo de homem é esse? Pensou ele. Fez então o que faz o lobo. Mais um esforço. A audácia, uma vez, já lhe tinha dado bom resultado. Senhor de quem não sei o nome, disse ele resolutamente, e desta vez pondo os modos respeitosos de lado. Ou me dá 1.000 francos, ou levo Cosette de volta. O desconhecido disse tranquilamente, venha, Cosette. Segurou Cosette com a mão esquerda e com a direita apanhou o cajado do chão. Thénardier reparou no tamanho do cajado e no isolamento do lugar. O homem entrou pelo bosque com a menina, deixando o taverneiro imóvel e aturdido. Enquanto se afastavam, Thénardier observava seus largos ombros um tanto arqueados e seus fortes punhos. Depois, voltando os olhos para si mesmo, via seus braços fracos e suas mãos magras. Eu tinha mesmo que ser um animal, pensava, para não ter trazido a espingarda, já que eu vim à caça. No entanto, o estalajadeiro não desistiu. Quero saber para onde ele vai, pensou, e pôs-se a segui-los à distância. Restavam-lhe nas mãos duas coisas, uma ironia, o papel amassado assinado Fantine, e uma consolação, os 1.500 francos. O homem conduzia Cosette na direção de Livre e Bonde. Caminhava lentamente, a cabeça baixa em atitude de reflexão e tristeza. O inverno deixara o bosque com certa claridade que permitia Thénardier não perdê-los de vista, mesmo ficando a boa distância. De vez em quando, o homem se voltava para ver se não o seguiam. De repente, avistou Thénardier. Embrenhou-se bruscamente com Cosette em uma moita cerrada, onde os dois pareciam sumir. Diacho, disse Thénardier e apertou mais o passo. A espessura da moita o obrigara a aproximar-se mais deles. Quando o homem chegou na parte mais fechada, voltou-se para trás. Por mais que Thénardier tentasse esconder-se entre os ramos, não pôde impedir que o homem o visse. Este o encarou com um olhar perturbador, abanou a cabeça e continuou seu caminho. O estalajadeiro tornou a segui-los. Deram mais 200 ou 300 passos. Dessa vez o homem o olhou de forma tão sombria que Thénardier julgou inútil ir mais adiante. Deu meia volta. Capítulo 11. Reaparece o número 9.430 e Cosette ganha na loteria. Jean Valjean não morrera. Ao cair no mar, ou melhor, ao jogar-se nele, estava, como já vimos, sem as correntes. Nadou por baixo d'água até o ancoradouro em que estava amarrada uma embarcação, onde achou meio de se esconder até a noite. À noite, lançou-se outra vez a nado e atingiu a costa a pouca distância do Cabo Brum. Ali, como não era dinheiro que lhe faltava, pôde arranjar algumas roupas. Uma espelunca nos arredores de Balaguier servia então de vestiário dos forçados evadidos, especialidade lucrativa. Depois, Jean Valjean, como todos esses tristes fugitivos que procuram despistar a vigilância da lei e a fatalidade social, seguiu um itinerário obscuro e tortuoso. O primeiro asilo que encontrou foi em Prado, nas imediações de Busset. Em seguida, dirigiu-se a Grand-Villard, perto de Briançon, nos Altos Alpes. Fuga receosa e titubeante, caminho de toupeiras, cujas ramificações são desconhecidas. Conseguiu-se mais tarde achar alguns vestígios de sua passagem por Aisne, no território de Civry, pelos Pirineus, em Acons, no local chamado Grange de Doumecq, pelas imediações do vilarejo de Chavelé e pelos arredores de Périgueux, em Bruny, em Cantão de Chapelle e Guanaguet. Depois foi a Paris. Acabamos de vê-lo em Montfermeil. Seu primeiro cuidado, chegando a Paris, foi comprar roupas de luto para uma pequena de 7 a 8 anos e depois arranjar um alojamento. Feito isso, dirigiu-se a Montfermeil. Devem lembrar-se que, por ocasião de sua evasão anterior ou por volta dessa época, ele havia feito uma viagem misteriosa sobre a qual a justiça tivera alguma luz. De resto, julgavam-no morto, e isso aumentava a obscuridade que se formara em torno dele. Em Paris, caiu-lhe nas mãos um dos jornais que registravam o fato. Ele sentiu-se tranquilizado, quase em paz, como se realmente estivesse morto. Na mesma noite em que Jean Valjean tirara Cosette das garras dos Thénardier, estava de volta a Paris. Chegava ao cair da noite com a criança pela barreira de Monceau. Ali, subiram em um cabriolé que os conduziu à esplanada do observatório. Desceram, Jean Valjean pagou o cocheiro, pegou Cosette pela mão e foram, no meio da noite escura, pelas ruas desertas que ligam Orsini e Glacier, em direção ao Boulevard de l'Hôpital. O dia fora estranho e cheio de emoções para Cosette. Haviam comido, atrás das sebes, pão e queijo comprados em tavernas isoladas, tinham várias vezes mudado de carruagem, tinham andado vários trechos a pé. Ela não se queixava, mas estava cansada. Jean Valjean o percebeu por sua mão, que ela puxava cada vez mais ao andar. Ele a pegou no colo. Cosette, sem largar Catherine, colocou a cabeça no ombro dele e adormeceu.